Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Deputados aprovam a liberação da cerveja nos estádios e arenas esportivas do Paraná. Polícia Rodoviária Federal apreende 400 quilos de maconha em veículo com placa falsa do governo do estado. INSS começa a revisar aposentadorias por invalidez. Mais de 1 milhão de pessoas devem ser convocadas. Paraná e São Paulo estudam formas de estimular o turismo na região de Angra Doce, na divisa entre os dois estados. E a APP Sindicato faz nova paralisação nas escolas estaduais.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A quarta-feira deve ser muito quente em todo o Paraná. Uma frente fria que se formou entre o Paraguai e a Argentina não conseguiu reunir forças para furar o bloqueio formado pelo ar quente que cobre todo o sul do Brasil. E agora já está indo para o mar sem passar por aqui. O tempo segue seco e quente em todas as regiões. As máximas ficam perto ou até acima dos 30 graus em todas as cidades. Máximas hoje de 28 em União da Vitória, Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, 30 em Pato Branco e Francisco Beltrão, 32 em Arapongas e Londrina e 33 graus em Foz do Iguaçu e Maringá. Com 24 votos a favor, 20 contrários e 2 abstenções, os deputados estaduais do Paraná aprovaram a liberação da venda e do consumo de cerveja e de chope nos estádios do Paraná. O projeto foi aprovado com 2 emendas. Confira com a Karina Guimarães.
O projeto que regulamenta a venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol e arenas desportivas foi novamente aprovado pelos deputados estaduais nas 2 sessões plenárias realizadas nesta terça-feira. A proposta, apresentada por 11 parlamentares, recebeu emendas que limitam o período de venda das bebidas e privilegia a produção paranaense de cerveja artesanal. O projeto volta à pauta da sessão desta quarta-feira para a votação em redação final, última etapa do processo de aprovação em plenário. De acordo com o texto, será permitida apenas a venda de cerveja e chope durante o período de duração dos jogos, ou seja, continua proibida a venda de bebida alcoólica antes do início da partida e depois do encerramento da disputa. Também ficou estabelecido que o comércio acontecerá em ponto fixo, sem a atuação de vendedores ambulantes, e que 20% do produto oferecido aos torcedores deverá ser cerveja artesanal produzida no Paraná. As novidades foram incluídas no projeto pelo deputado Felipe Francischini, do Solidariedade, que defendeu a proposta por considerar que prevalece o direito do torcedor de escolher se quer ou não consumir bebida alcoólica.
Bom, eu sou favorável ao projeto, principalmente em virtude do princípio de liberdade. A liberdade é o que funda o Estado, a liberdade é o que funda a sociedade. Não há motivo para o ser humano se agrupar em sociedade se não for para garantir a liberdade daqueles que agem dentro do rigor da lei. Então, dentro do princípio de liberdade, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ao estádio de futebol, e não é o meu caso, gostam de tomar sua cerveja e não vão causar violência em virtude disso. E nós não podemos tolher essas pessoas da sua liberdade porque existem baderneiros que causam as brigas. Para os baderneiros, a solução é processo penal, é direito penal e não direito do consumidor, que é a livre iniciativa das pessoas.
Já o deputado missionário Ricardo Arruda, do PEM, foi um dos parlamentares que demonstrou posição contrária ao projeto por acreditar que a bebida alcoólica pode estimular a violência nos estádios de futebol.
Eu, como pai, como deputado, eu sou totalmente contra. Eu prefiro que meu filho ou a minha filha, se vão a um jogo de futebol, melhor ir onde não tenha bebida alcoólica. Aonde tem bebida alcoólica, tem tumulto, porque isso aqui não sou eu que falo, o médico, o psiquiatra, quem bebe perde o controle, né? E somado à rivalidade que já tem no jogo, é algo muito grave.
Em segunda discussão, a proposta recebeu 24 votos favoráveis, 20 contrários e 2 abstenções. Na terceira discussão, o placar ficou em 23 votos a favor, 16 contra e 3 abstenções. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
O Tribunal de Contas do Paraná vai apurar a má qualidade das obras feitas em Paranaguá com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado vai instaurar tomada de contas extraordinária para apurar responsabilidades pela má qualidade de obras realizadas em Paranaguá com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. As irregularidades foram apontadas em auditoria executada pelo TCE em 2016 no Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá, o PROCIDADES. O programa tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população por meio de projetos de desenvolvimento social, macro-drenagem e mobilidade urbana. Seu custo é de R$ 116 milhões. No total, 45% foram emprestados pelo BID e 55% correspondem à contrapartida local. A equipe técnica do TCE detectou pontos de erosão, drenagem ineficiente e pavimentação inadequada em parte das obras realizadas com recursos do programa. Para o relator do processo, conselheiro Ivan Bonilha, as falhas no planejamento, além de comprometerem a segurança dos usuários, causarão gastos adicionais à Prefeitura de Paranaguá com os reparos, podendo caracterizar dano ao cofre municipal. O objetivo da tomada de contas é quantificar o valor e apontar os responsáveis por este dano. Cópias da decisão serão enviadas ao BID, aos governos federal e estadual e à Prefeitura de Paranaguá. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O INSS começa a revisar as aposentadorias por invalidez. As primeiras 22 mil cartas já foram emitidas. A intenção é começar as perícias neste mês de setembro. Mais de 1 milhão de pessoas devem ser convocadas. Confira detalhes com Beatriz Fidelis.
Mais de 1 milhão de aposentados por invalidez vão ser convocados para o pente fino do INSS. O Ministério do Desenvolvimento Social já enviou cartas para 22 mil aposentados. A previsão é que as perícias desses beneficiários comecem a ser feitas já em setembro. A meta é passar 1.486 aposentadorias por invalidez pelo pente fino. Só não vai ser convocado quem é aposentado por invalidez e tem mais de 60 anos de idade, mesmo que receba o benefício há muito tempo. O advogado João Badari é quem explica.
Se a pessoa recebe há 20 anos um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ela tem que passar. Por quê? Porque eles não são vitalícios. Se for comprovada a capacidade da pessoa, ela não recebe mais esse benefício.
Até o início de agosto, estavam sendo convocadas apenas as pessoas que recebem auxílio-doença. De 210 mil perícias feitas, mais de 180 mil benefícios foram cancelados. Ou seja, 89% dos auxílios revisados foram cancelados. Em caso de cancelamento, o advogado recomenda entrar na justiça.
Normalmente, o juiz ele determina um perito que seja especialista na matéria tratada. São perícias feitas com mais critério, com mais tempo. Não tem essa correria que está tendo hoje de uma perícia em 5 minutos. É uma perícia mais criteriosa, onde segue diversas perguntas que o perito ele tem que responder para a gente chegar no convencimento se a pessoa é incapaz ou não.
Quem receber a carta de convocação tem 5 dias corridos, exceto domingo, para entrar em contato com o INSS e agendar a perícia. Quem não entra em contato nesse prazo tem o benefício suspenso. Para tirar dúvidas sobre o pente fino, o telefone é o 135. Outra opção é o site www.mds.gov.br. De Brasília, Beatriz Fidelis.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o desvio de dinheiro público nas obras da BR-290, no Rio Grande do Sul. Alguns mandados de prisão são cumpridos aqui no Paraná. Segundo estimativa da Polícia, dos 241 milhões que foram liberados para ampliação do trecho dessa rodovia entre Porto Alegre e Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, cerca de 100 milhões de reais teriam sido superfaturados. No total, foram emitidos 14 mandados de busca e apreensão em 3 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e aqui no Paraná, como eu já disse. A investigação aponta ainda que a obra foi contratada sem que fosse feita uma licitação. Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre a paralisação dos professores nas escolas estaduais. E a reunião entre o governo do estado do Paraná e de São Paulo para desenvolver projetos na região de Angra Doce, que fica na divisa dos dois estados.
Paraná de hoje volta já.